noite de gala hoje, gente. Uma noite que começa hoje e só termina amanhã. É sobre uma história de amor. É uma história de amor que não se acaba entre ela e nós. Só na Globo já vai fazer 25 anos que a gente, você é cada vez mais ela. Nós, brasileiros, nos agarramos a começar o dia com o estímulo de sua voz mansa, sua voz amiga.
Bom, diz que a vida é como uma escola. Com alguns, você tem física. Com outros, você tem química. Mas tem alguns que você tem história.
Com ela, a gente se informa, aprende a cozinhar, a empreender, a gente se emociona e se diverte. Ali todos testemunhamos histórias de alegrias, dores, generosidade e as conquistas de muitos. Acima de tudo, dela, mais que apresentadora, nossa anfitriã, nossa gata, que acaba de chegar a 75 anos muito bem curtidos. Suas dezenas de milhões de espectadores souberam por ela mesma quando esteve doente, quando se curou, quando amou, quando sofreu, quando errou. Ao nos confidenciar seus sentimentos mais íntimos e tirar o mesmo dos convidados, ela nos lembra de um óbvio, tantas vezes esquecido, que somos nós os responsáveis por nossas vidas. Lição que se resume todos os dias em duas palavras mágicas. Acorda, menina! Hoje e amanhã, vamos nos manter bem acordados para ouvi-la. É tanta história que a gente dividiu o programa em duas partes. Não é toda noite que a rainha das manhãs está entre nós. Vamos receber a menina do jeito que a equipe dela gosta de fazer. Ana Maria Braga! Vocês sabem o que quer dizer Ana, o nome? Cheia de graça. Essa faz jus ao nome. E aí, meu,
obrigada,
é assim mesmo
Daniel.
Que a sua equipe recebe você?
É, a câmera, todo mundo que está no estúdio ganha o panelaço.
Que horas que você chega aqui?
Na televisão? Eu chego 7, por aí. Antes das 7, às vezes. Porque o programa é 10h30. Todo mundo pergunta assim, mas por que chegar tão cedo, né? Primeiro porque eu sou mulher, né? De mulher requer um pouco mais de rebocos e coisas tais do que os homens, né? E além do que, eu participo muito da feitura do programa, né? Então, às vezes, a gente muda algumas coisas. O nosso roteiro é dinâmico. Porque,
tem que ser, né? Porque você está refletindo o que está acontecendo.
A qualquer hora do dia ou da noite.
Depois que faz televisão ao vivo, fica um tédio fazer gravado, né? Ou não?
Olha, eu acho que cada um tem um jeito, né? Porque a gente corre alguns riscos, né? No ao vivo.
Opa!
Porque tudo pode acontecer e acontece, né? A gente tem o direito de errar e a gente erra. A gente, às vezes, comete gafes que viram memes que a gente não está fazendo para virar meme. Porque tem gente que faz coisa para virar meme. A gente não, a gente é um meme ambulante, porque está tudo ao vivo na casa de todo mundo.
É a magia do circo. As pessoas vão ao circo para ver se alguma coisa vai acontecer de errado. Eu fiz 15 anos de Big Brother ao vivo, né?
É verdade.
Até mulher pelada entrou no meio de uma eliminação. E o Mané aqui, segurança, segurança. Não sabia o que fazer.
Ué, deixa passar.
Claro, claro. Mas até a gente virar pouquinho Ana Maria Braga, requer.
Mas não é. Então, eu acho que é isso. Então, nas manhãs, assim, quando eu chego, tem o figurino. Eu nunca escolho figurino antes, porque eu acho que... É igual o pensamento. O pensamento é escolhido no dia. porque depende do mood de cada um, né, sabe?
É, a pessoa, você escolhe um na véspera, chega de manhã e olha, mas eu não estou me sentindo assim. Aliás, você está linda.
Ah, deixa eu contar uma coisa. Então,
tem citações ao louro aqui, eu estou vendo, Arara.
Tem Arara.
Primo do louro. Tem eu ali, bicho preguiça.
Mas era o seguinte, nós somos arianos, né?
Sim.
E fiz aniversário no mesmo dia que tu, 1º de abril.
Eu sou de 3 dias antes, 29 de março.
29.
É.
E era dia de eu entrevistar um dos Big Brothers, falando em Big Brother. Porque eles saem de lá e caem no meu café da manhã.
Sim. Assim. E você e aí... descasca.
Às vezes.
Não, com carinho, naturalmente.
É, claro, assim. Bem descascadinho, assim. Mas aí, eu não tava, eu tinha esquecido do BBB, que ia ter BBB naquele dia. Aí, meu figurino todo, era esse o figurino do dia do meu aniversário, no programa, gente.
Lindo.
Eu imaginei que fosse ter uma festa. E aí, quando eu percebi, na quinta-feira ou sexta anterior, que na segunda-feira não ia ter festa, porque a gente tinha que receber o BBB, e eu sabia que eu vim aqui, aí eu olhei e falei assim, troca o vestido da segunda para sexta, para quinta, porque eu vou lá no Pedro Bial, que se, é uma festa, eu estou comemorando a minha festa aqui.
Se guardou para mim. Parabéns! Ó, eu tá muito besta com essa. 7.5. É, curioso, eu imagino que você, quando a gente era menino, 60 anos.
Nossa, imagina, era uma velharia. Não,
Dona Benta, no primeiro parágrafo
devia
do
ter
sítio 56. Do Pica-Pau, 62. E o Monteiro Lobato apresenta assim: ah, uma velha caquética de 62 anos.
Gente.
Eu tô com 66, você tá com 75, um broto.
Ainda bem, para nós, né?
É.
E como a gente se sente feliz, eu acho, né? Que você acredita, como eu, que a gente, a felicidade é agora e que a vida tá para frente, a vida é amanhã, né? Não foi ontem, o que foi ontem foi ótimo. Né? A gente olha o passado com generosidade. Eu acho que é isso aqui.
Esse ano é de aniversários. Você fez 75 em outubro, 25 anos no Mais Você.
25.
Quem mais mudou nesses 25 anos, o programa ou você?
Eu acho que foi o programa. Não fui eu, não. Eu mudei por dentro, pelas coisas. Fisicamente, assim...
Mas o
né?
programa como reflexo de um mundo que mudou muito também, né?
É.
Quando você chegou à Globo, teve alguma resistência à sua naturalidade e franqueza transbordante? Teve alguém que implicou?
Então, não teve, mas quando eu fui assinar o contrato lá no Rio de Janeiro, teve um dos diretores que não quis vir assinar o contrato. Naquele momento, eu percebi que era realmente uma ousadia, né, da direção da casa, da Marluce, e de todo mundo ali que tinha concordado, né, que eu viesse.
Bancar você.
Bancar, me bancar.
Eu vivi uma coisa muito violenta, que eu era um jornalista com a cerimônia que as pessoas às vezes fazem do jornalista. Você também veio do jornalismo.
Bem.
E aí fui jogado no Big Brother, programa ultra popular, e adorei. Sim. Pegar aquele touro à unha, falar
não,
com pessoas que eu
falando,
nunca tinha
você
falado.
Você lembra o que, que a mídia falava na época? Que isso, né? Pedro Bial fazer uma coisa dessa, né? Como se você estivesse descendo aos mais não, degradantes.
Ao contrário, só me engrandeceu.
Nossa.
Lógico. Vem cá, Ana tem esse... Não tem papas na língua, né? E divide, compartilha com a gente que assiste o programa as coisas mais íntimas, com grande coragem e generosidade. Vamos lembrar um momento especialmente difícil em que ela abriu o coração para a gente, novembro de 2020, quando ela perdeu o seu companheiro de cena.
Dia de finados. E eu venho aqui dizer para você que eu acho que nós, da família Louro, né, e vocês fazem parte dela, estamos de luto. Porque o Louro, uma ironia mesmo, né, ter ido véspera de finados, né, é um filho amado, né, teve no meu lado durante os últimos 25 anos, que hoje eu não estou perdendo só o Tom, né, hoje eu estou perdendo Tom, um grande amigo, né? Um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou, né? E com ele foi junto meu filho.
Você nem cogitou, talvez hoje eu não deva ir trabalhar nesse dia, você encarou isso como uma missão, uma obrigação?
Esse período aí foi no meio da pandemia. E ali a gente estava na cozinha da minha casa, que a gente passou a transmitir o programa de lá, nessa época. É, não tinha como não contar, né? Não tinha como falar, não tinha como... Sabe, que mentira é essa, né? Como é que... Eu ia chegar lá no outro dia e falar, o Tom morreu ontem?
E foi fulminante, sem aviso, né? Foi um AVC? É.
Foi uma coisa assim que, pra gente, pra mim, ainda não tem uma explicação até hoje.
O Tom era jovem, né?
Jovem. 40 e poucos anos, quase antes de 50 anos.
E que coisa, um luto pela pessoa, pelo Tom, e pela criação. Que era o filho de vocês dois, o Louro, né?
Era filho, assim... Ele foi escolhido, eu estava na Record ainda, quando o Louro nasceu, né? Que ele foi criado. E ele foi criado de uma necessidade de conversar com o público infantil, que eu vinha de uma programação infantil. Eu falei, quem sabe se eu colocar uma coisa mais agradável, infantil, que pudesse, né, representar esse universo, no meio do programa. E, de repente, a gente dava um de bope, sei lá, né? E, de repente, a mãe, desavisadamente, passa na sala, né, e olha o filho vendo o desenho animado que está terminando e fala, nossa, quem é essa loira louca que está aí, né, falando logo cedo aí na televisão, lá na Record. E aí ele, com o boneco, ela pode ficar um pouco mais e, quem sabe, escutar o que eu tenho para dizer. Né? Então, ele foi criado por conta disso.
E depois ele ganhou vida própria, né? Personalidade própria.
Não, então, ele não era nada. O Tom não queria fazer o Louro, porque ele achava que ele morria de vergonha. Sabe, ele era uma pessoa... Ele era meu... Sabe o que ele fazia? Sabe, eu tinha 23 merchandisers no programa, que entrava. Era muito longo o programa. Ele ajudava a tirar e colocar os merchans. Ele era um cara que...
Contra-regra.
Era da contra-regra, que ajudava na produção, porque lá todo mundo fazia um pouco de tudo, né? Aí eu falei pro Tom, você tá aqui o tempo inteiro, né? Pega o papagaio, né? Tem, vamos fazer. Aí ele falou, ah, tá bom, mas... Eu falei, mas ninguém vai saber que é você. Ele falou, mas eu sei, né? Que sou eu. E aí depois que ele pegou o gosto, uma vez, duas... E a partir daí a gente desenvolveu uma sintonia, né? Que eu diria que eu nunca tive com ninguém.
Você deve ter relutado um pouco com a ideia do Louro Mané, né?
Nossa, eu fiquei um ano, assim, pensando, né? Mas o show tem que continuar, né? E eu sentia que não vai ter ninguém, né? Eu não acreditava mesmo que eu conseguisse, né? Porque parecia que a gente estava invadindo uma coisa sagrada.
Sim.
Sabe? É o universo dele, né? Até hoje o Tom é o Tom.
Mas eu acho que ele deve aprovar a ideia lá de onde
eu
ele
acho
está.
Que se eu pedir licença, eu rezei, mandei fazer uma missa, conversei com ele, sonhei muito, né, com ele. E aí, eu acho que passado um tempo, quase 2 anos, né, eu falei, chegou a hora, né, da gente... Boa.
O espetáculo tem que continuar.
Tem que continuar.
Oi, Louro, bom dia.
Bom dia, Ana Maria!
Você aproveitou?
Você sabe que o dia de hoje é o dia mais maluco em Minas Gerais, sabe? Por quê?
Por quê?
Porque é dia doido demais. É doido demais!
E o Fábio, que tá agora, né? Ele é um menino excepcional. Deus me deu... Sabe? Nossa, eu acho que a vida é tão generosa comigo, né?
Ela só corresponde à sua generosidade, Ana. Não, é que nem os seus convidados. Você se abre com essa coragem e aí vão lá as pessoas e se abrem igual. Vamos ver alguns exemplos aqui.
Ela teve uma importância também muito grande na minha vida.
Bonitinho.
Porque por ser dedicado demais ao trabalho, eu acho que eu descuidava um pouco das relações afetivas... ela me trouxe um certo equilíbrio. É uma pena porque agora a gente está afastado devido a um erro meu, mas tenho esperança.
Tá com o coração doído, então.
É, nesse momento, sim.
E ao fim desse processo, a médica virou para mim e falou: Renata, você tem doença de Parkinson. Eu lembro que eu olhei para a cara dela e falei assim: você tá doida, doutora? Eu tenho 45 anos. Ela falou assim: mas de 10 a 15% dos pacientes diagnosticados com Parkinson têm menos de 60 anos.
Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham muitas vezes nem para onde ir, acabando por ter que ficar com um traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vezes eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger.
Acho comovente a Luísa, acho comovente a Renata, mas o Caco para mim é mais surpreendente.
Pois é, o Caco
foi. Porque sabe? O Caco sempre foi de uma discrição.
Ele é o signo.
E aí ele
da vem
e deu certo, hein?
Rapaz,
casaram!
Eu pedi para ela falar com ele, para ela perdoar ele. Ela é linda, ela perdoou. Eu fui no casamento, que foi tão bonito. O amor é tão lindo.
Você foi a maior madrinha, fada madrinha.
Nossa, nossa, eu fiquei tão encantada, viu? O casal tá felicíssimo. Tenho, sabe, ganhei um casal amigo mesmo. Eles são lindos, são. E ele é ótimo.
Vem cá, assim como você é confidente das pessoas, parece que o pessoal chega para você já. E quando você precisa de um ombro, de alguém para te acolher, quem é que faz esse. Quem é que tá nesse lugar?
É, a gente vive numa vida muito, muito exposta, né? É, e lá no começo, quando comecei a fazer sucesso, assim, aparecer na televisão e tal, às vezes eu falava uma coisa aqui, outra ali, né? No círculo mais íntimo, assim, de, com quem eu vivia mais, né? No trabalho. E aí aparecia no jornal, sabe? Uma coisa que eu tinha dito. Né? E eu comecei a ficar muito assustada. E
desconfiada, né?
É, com medo, né? Claro. Aí você vai se fechando um pouco, eu acho que vai. A gente já não é muito dado a pelo temperamento. Eu falo a gente porque...
É porque a gente tem coisas
Parecidas, né? É. E eu falo tudo, na verdade, né? Quase tudo. Mas nesse aspecto de sentimento, assim, né? Se eu tô triste e tal... Eu tenho uma grande dificuldade em partilhar, né? E eu nunca fui num psiquiatra. Eu acho que eu devia ir.
Nada? Nem uma análisezinha? Nada?
Nunca. Eu fui uma vez, e acho que foi a primeira vez que eu fui, era muito, 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 muito antes de Tupi, muito antes de tudo. E eu estava com um problema muito meu, assim, muito íntimo. Eu falei, vou lá. E o cara disse que era bom e tal. Aí eu fui lá, comecei a contar a história para ele. Ele era bom mesmo. Ele tinha uma mesa, assim, de cristal, sabe? Aquela, um vidro enorme, grosso, assim, de cristal. E aí eu comecei a falar com ele. E no auge do meu abandono, né, emocional para ele, tinha um relógio que ficava em cima da minha cabeça. Ele aqui, eu aí. Ele olhou no relógio e falou assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, você marca com a minha secretária, a primeira vez que ela. E aí a gente continua. Aí, rapaz, tinha um negócio pesado em cima da mesa, assim. Eu levantei, joguei aquele troço em cima da mesa. A mesa fez assim.
Bem feito!
Desmontou a mesa, porque era vidro, era cristal, uhum. Né? Porque o cara era muito chique. O cristal desmanchou, assim, e fui embora. Não paguei a consulta, fui embora. E nunca mais voltei em psiquiatra nenhum. Porque que falta de sensibilidade. Nossa. Na hora que você tá, né? Aquilo, para mim, era vida ou morte. O cara fala para eu parar no meio da história e fala, olha pro relógio e fala, ah, você marca com a secretária.
Mas é nada que um bom murro na mesa não tenha ajudado. Muito bom, não sobrou mesa. Sabe que eu me preparando para conversar com você, por acaso me chegou uma matéria que saiu essa semana no New York Times sobre a Oprah Winfrey.
Ah, ela veio aí.
A Ana Maria Braga americana. E aí o New York Times falava, ela consegue pegar as coisas mais pessoais e levar para o social, para o político, transformar aquilo numa reflexão de todos. É igual ao que você faz. Por exemplo, aqui, quando você, para lembrar uma questão pessoal, a sua luta com o câncer, você fez um programa junto com o Antônio Buzaide, o seu oncologista. Vamos lembrar esse momento.
E o doutor Buzaide identificou no passado dois tumores pequenos e eu fui tratada com uma cirurgia e com outro com radioterapia. Mas em janeiro de 2020, a tomografia mostrou um quadro mais grave, pois o tumor já veio metastático, quer dizer, esse já estava em outros órgãos do corpo. Então, eu pedi a ele, na verdade, que falasse a respeito disso aqui, porque eu acho que é um depoimento que eu nunca dei, né, aqui, mas eu nunca também escondi nada de ninguém.
Era uma situação preocupante. Nós, então, íamos ter que iniciar químio com imunoterapia. Isso foi iniciado.
Qual era a previsão, assim, de porcentagem de...
De ir bem na época, ficaria entre 10% e 20%. Nossa. Não era muito alto. Na época era grave.
Bom, outra... O doutor Buzaide disse também que, ao dar essa notícia, que é... praticamente uma sentença de morte, né? 10%, né, você?
Era um tumor
que ele
sério,
nunca viu uma paciente mais serena e calma. De onde veio essa tranquilidade?
Eu já tinha passado por lá atrás, no câncer que ocasionou esse, esse pequeno tumor no cérebro, né? E na época, quando ele falou, eu não tinha noção, assim, real, né? Do que significava aqueles, na época, acho que eu tinha 30%, que também era pequeno, né? E ele sempre foi muito realista, assim, eu gosto de médico, assim, sabe? E eu aprendi com ele que a gente precisa acreditar, né, no tratamento, você precisa escolher e acreditar naquilo que você está se propondo a fazer, que você tem no seu organismo trilhões de células para te ajudar. E ele dizia assim, se você está entrando agora, uma coisa que eu acho que serve para qualquer tipo de doença, não é só o câncer, para qualquer tipo de infelicidade, vamos dizer assim, que você tenha. Você está entrando numa guerra e eu vou lhe dar as armas para essa guerra e você vai comandar esses soldados todos que você tem no teu corpo, são trilhões, hoje em dia acho que são 300 trilhões, sei lá, de células. Cada tipo de célula.
Está falando do exército imunológico que nós temos.
Todas as suas células que podem te ajudar a sobreviver. Todas elas recebem o remédio quando ele te dá. Uhum. E ele entrega uma arma. E numa guerra você mata soldado bom e soldado ruim. Por isso que tem queda de cabelo. Nem o caso do câncer, né? Os efeitos colaterais que a química, de repente, pode fazer. E aí vai depender só de você fazê-los guerrear. Então, topa entrar comigo nessa guerra, né? Eu lhe dou as armas e você...
Bom, 3 anos depois, você foi para 90%.
Foi. Então, e é uma questão de acreditar, entendeu? É tão difícil, sabe por quê? Eu queria tanto que as pessoas gostariam. Eu acho que seria o grande presente da minha existência nesse terreno que me puseram nessa época da vida aqui. Seria que as pessoas acreditassem, que acreditar faz diferença.
Você está falando acreditar em algo abstrato ou acreditar na imunoterapia?
Não, acreditar que você pode, seja lá o que for, sabe? Porque, principalmente em doença, que você tem uma, seja lá qual for, né? que você tem, não que só acreditar vai resolver o seu problema, porque vai ter uma hora que você vai embora. Eu, por exemplo, posso acreditar que eu vou viver até 150 anos. É hoje uma realidade. Então, não adianta eu acreditar numa coisa impossível, né? Você tem que acreditar, se você tem armas para isso, né? Para acreditar que você pode, por exemplo, mesmo não estando doente, reverter uma situação ruim que você tenha com alguém, vai depender só de você. Vai depender da tua cabeça, como é que pode fazer para reverter aquela situação, né? E você batalhar para isso. Você quer muito um emprego, né? Mas você tem que trabalhar para isso, você tem que acreditar. Se você sair para procurar um emprego e você não acreditar em você,
vai acreditar.
Pois é. Então, tinha que ter uma calma ali, porque se eu não tiver calma dentro de mim, né? Não adianta também, adianta. Tá bom, vou me desesperar, vou estar 30, ai meu Deus, e agora eu vou morrer depois da manhã? Posso morrer até hoje, né? Todos nós.
Tropeçar aqui, né? Escuta, essa cruzada sua com o Dr. Buzzardi para que a imunoterapia esteja disponível no SUS, em que pé está isso?
Então, isso ainda é uma batalha grande do Instituto Vencer o Câncer, que eu faço parte, ajudo o Dr. Buzzardi e vários médicos oncologistas aqui do Brasil, mas é uma batalha difícil, né? Porque não é uma terapia ainda barata, não está disponível no SUS, mas eu acho que cada vez mais, quanto mais você usa uma coisa, mais barato ela fica. Né?
Essa é a história...
No mundo, né? Vacina, qualquer coisa, tudo. Né? Eletrodoméstico. Né?
O mercado funciona assim.
O mercado funciona assim. Então, eu acho que eu sou muito esperançosa com relação a isso. E tem-se... Os laboratórios têm vendido muito mais, né? Quer dizer, têm faturado muito mais pelo mundo afora com a imunoterapia, e eu acho que vai ter condições de que a gente tenha. E o governo brasileiro está preocupado, acredito eu, né, em atender melhor.
Falou e disse, Ana, a gente deu tanto apoio, celebrou tanto a presença do SUS na pandemia, esse apoio tem que vir de quem tem o poder de decisão para fazer as coisas andarem. O câncer mudou hábitos de vida seus, quero dizer, você parou de fumar?
Parei.
Não, eu me surpreendi que você foi muito rápido, parou de fumar, parei, porque eu sei o quanto você gostava de um cigarrinho.
Ah, é tão bom fumar.
Nossa, é. Não, é verdade.
É verdade, ele fumou também.
Eu fui um fumante inveterado, inclusive tenho enfisema, um pouquinho do pulmão se foi. Pois só acho que eu tenho pulmão grandão, então estou aí.
Mas tá bom, né?
Vai. Mas eu fiz uma força-tarefa para parar de fumar, e você?
Então, você sabe que eu criei vergonha na cara? Não criei vergonha na cara. Na verdade, eu comecei a ter problemas. Eu tive vários problemas. Eu tive câncer de pulmão e não parei de fumar. Lá atrás, né? Eu já tinha tido outros cânceres, né? Foi indo.
Sim.
E aí, de repente, eu comecei a sentir... Isso eu acho que é até um alerta para as pessoas que fumam. Eu não quero ser arauto do quanto antifumante, mas eu acho que o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa que insista em fumar como eu insisti ao longo da minha vida, né? Eu gosto muito de andar. E aí eu comecei a andar e começou a me doer a perna de uma forma, assim, uma dor lacinante, assim, sabe? Parecia que faltava oxigênio.
Circulação.
E... Aí eu tenho um personal, ele falou, não, vamos, ele tratou, eu comecei a fazer uns exercícios próprios para fortalecer musculatura e não sei o quê, não sei o quê. E lá em casa tem uma moça que vai cuidar dos cachorros. Ela faz acupuntura, faz mocha.
Dos cachorros?
Claro, porque é importante, não... Não, mas é verdade. Salva os cachorros de melhora. Olha, se cachorro melhora com acupuntura, que não tem nem ideia do que está acontecendo...
Não, eu não estou sendo cético, não.
Mas melhora.
A acupuntura, para certas coisas, funciona de um jeito muito impressionante. Não quero explicar. Eu sei que funciona.
Eu sei que funciona, então. E aí ela estava lá em casa e eu cheguei do médico. Eu falei, eu estou com uma dor. Até foi o Fábio que falou para ela, a Ana Maria está com uma dor e tal. Ela falou assim, assim. Ela falou, não, isso não é exercício, não. Isso aí é circulação. Ela que falou, precisa procurar um... Aí eu fui procurar Aí, rapaz, cheguei lá. Ele fez um exame em mim que durou 3 minutos. Aí ele olhou, falou, precisamos fazer agora uma ultrassonografia das suas artérias. E botou numa máquina. Eu estava entupida, com as veias entupidas, entendeu? Precisava botar estende.
Cigarro.
Cigarro. Cigarro. Aí eu fui e fiz uma operação, coloquei 3 estendes nas 2 pernas. E o ano passado, aí depois de 8 meses, um deles entupiu. Uhum. E eu ainda não tinha parado de fumar. Aí um deles entupiu e eu voltei lá. E foi em novembro, né, do ano passado. Novembro do
Trocou
ano passado.
De estente.
Ele desentupiu o estende, trocou o outro. E naquele... Eu tinha parado, parei e voltei. Parei, voltei escondido.
De você mesma.
Eu tinha parado, falei que parei para todo mundo. Mas de vez em quando eu ia lá e fugia e... Sabe aquele... Ai, nossa. Aí depois desse entupimento do estende, né? Eu saí da cirurgia assim e falei, nunca mais. Mas aí é... Para parar de fumar, tem que ter uma coisa assim aqui dentro. Tem que ter uma fábrica aqui, que eu não sei o que, que é. Eu parei de tomar café.
Aham.
Parei de tomar, uma coisa que eu adoro é tomar café. Mas o café era meu, sabe, meu start, assim, né? Tomava café, precisava fumar. E para fumar, precisava tomar café. Então,
mas o que você botou no lugar de café? Chá?
Água.
Água?
Água. E aí, então,
com gás ou sem gás?
Sem gás. Hoje eu tomo muita água.
Escuta, a gente vai continuar essa conversa amanhã. Hoje eu vou dar uma...
Nossa, já vamos embora?
Não, amanhã tem mais.
Ah, tem?
Mas é que hoje... Você falou em caminhar, eu adoro caminhar também. Então hoje eu vou... Em vez do pensamento do dia, eu vou terminar com o pensamento da noite.
Tá.
É um provérbio tibetano. A arte de viver bem e muito é comer a metade, andar o dobro, rir o triplo... E amar sem medida.
Ai, que delícia.
Até amanhã com mais Ana Maria. Maravilhoso.
Ai, delícia.
Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.